Senegal.
Ato 16, 17 de março de 1982. Presidência do ministro Tenente Brigadeiro Eduardo Faber Sintra. Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Milton Menezes da Costa Filho. Compareceram os ministros Jacinto Pinheiro, Otávio José Sampaio Fernandes, Reinaldo Melo de Almeida, Deoclécio Lima de Siqueira, Walter Godinho, Júlio de Sábio Rembach, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, Lermando Gomes Monteiro, Antônio Geraldo Peixoto, José Fragomene, Jorge Alberto Romero, Antônio Carlos Seixas Teles e Roberto Anderson Cavalcante. Às 13h30, horas, havendo o número legal, foi aberta a sessão. Lida em debate, foi aprovada a ata da sessão anterior. Foi a seguir relatado, julgado, entre outros processos, a apelação 43.098, Rio de Janeiro. Relator, ministro Jorge Alberto Romero. Revisor, ministro Júlio Sávio Rembach. Apelante, Luiz Alberto Ramos. Apelada, sentença do Conselho Permanente de Justiça, 1ª Auditoria de Marinha, da 1ª CJM. Por unanimidade, foi negado o provimento ao apelo e confirmada a sentença apelada. Não tomou parte no julgamento o ministro Antônio Geraldo Peixoto. Presidência do ministro Jacinto Guimarães Pinheiro. Foi a seguir encerrada a sessão.
Em discussão para aprovação da ata, aprovada a ata, com a palavra os senhores ministros, ministro Jacinto.
Senhor presidente, senhores ministros, é com tristeza que levo ao conhecimento da casa o postamento hoje pela madrugada no Rio de Janeiro do senhor doutor Antônio Joaquim Mariano Nogueira Coelho, auditor aposentado dessa justiça. Tive a honra de conhecê-lo quando o ilustre magistrado então ocupava numa das auditorias de Marinha a função de advogado de ofício. E mais tarde, sendo eu promotor da segunda auditoria do Exército em São Paulo, vim recebê-lo como auditor daquele juízo. Sem dúvida, trata-se de um elemento de escola do nosso foro de origem maranhense. Por tudo isso, requeiro, senhor presidente, que na ata da sessão dos trabalhos de hoje seja inserido um voto de pesar, apresentando à família enlutada as nossas condolências.
Não havendo quem se oponha, será consignado em ato. Atual todos os associados.
Eu me dei com ele, capitão de corveta, ele é advogado de ofício.
Pode, pois não, será consignado.
Magrinho, baixinho, perigo. O senhor voto separado?
Não. Apelação 43.176, Estado de Mato Grosso, relator ministro Carlos Alberto, revisor ministro Jaci. Queira relatar. Apelação número 43.176/6 de Mato Grosso. Revisou o ilustre ministro Dr. Jacinto Guimarães Pinheiro. Ercílio Murilo, filho de Eleutéria Murilo, nascido a 30 de agosto de 47, em Ponta Porã, casado, terceiro sargento do Exército, servindo na 4ª Divisão de Cavalaria, praça de 15 de maio de 66. Teve contra si datado o centro de inspeção de São Paulo, por ausência do local onde vivia permanecer no período de 22 a 30 de junho de 1978. Nos autos, a parte acusatória, inventário, termo de diligência, parte acusatória, etc, 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 com as respectivas publicações, tudo em ordem. As alterações do réu constam de folhas 13 a 50 e 175 a 189, registrando 6 punições e 5 elogios, a par de uma condenação definitiva a 2 anos de reclusão, como em curso no artigo 308, parágrafo 1º do CPM, corrupção passiva. Absolvido, denunciado no artigo 205 do CPM, homicídio, 309 do CPM, corrupção ativa. O Boletim Interno número 51 publica sua apresentação voluntária, ocorrida a 6 de abril de 1981, 33 meses e 6 dias depois de ocorrido o fato. Submetido à inspeção de saúde, foi julgado apto e reincluído. O réu foi assistido por um advogado de sua confiança. Prestaram depoimento como testemunhas de defesa a esposa do réu e o irmão dela, conforme a sentada de folha 115-117, os quais esclareceram que desde outubro de 76, quando o acusado fora envolvido na morte de um traficante, passou mesmo a sofrer diversas pressões, situação que se agravou depois de janeiro de 77, quando foi acusado como contrabandista. Disseram ainda que o réu não chegou a tomar conhecimento de sua condenação pela primeira da nona circunscrição judicial CJM, pois não manteve contato com a família desde 10 dias antes da notificação e pelo período aproximado de 2 meses. Declararam finalmente que o principal motivo que teria levado o réu a desertar foi o sentir-se injustiçado e humilhado perante seus companheiros e o exército, pois todos os seus amigos foram absolvidos, somente ele condenado, quando do julgamento por contrabando. Seu advogado apresentou as razões de defesa de folhas, onde argumenta que o drama pessoal do acusado foi minando sua resistência e que todos os fatos deveriam pesar em seu julgamento. Quanto de seu interrogatório, Folhas disse o réu que não se considerava um desertor, porque foram obrigados a se afastar, por pressões sofridas contra si e contra sua família. Disse ainda que esperou que mudasse o comandante da 4ª DC, para que ele pudesse se apresentar e esclarecer melhor os fatos, pois fora inclusive espancado durante o inquérito, a par de várias pressões e humilhações que sofreu, até perante a tropa, tendo ficado, inclusive, com seu estado de saúde mental muito abalado. Nada disso comprova. Conselho de Justiça do 1º do 4º Regimento de Reconhecimento Mecanizado, nos termos da respeitável sentença de Folhas, por maioria de votos, julgou provada a acusação contida no termo de deserção, e considerou o réu, e condenou o réu, a pena de 6 meses de detenção, convertida em prisão, como incurso no artigo 187 do CPM, sendo fixada a pena base em 6 meses, que resultou definitiva pela equivalência das circunstâncias atenuantes e agravantes, de acordo com o artigo 75 do CPM. A defensoria constituída pelo réu, apelou tempestivamente, apresentando as razões de Folhas, onde argumenta que a prolongada ausência do apelante da unidade onde se havia ocorreu em virtude das circunstâncias em que se viu envolvido, a partir da sua participação na morte de um traficante de drogas, perpetrada no estrito cumprimento do dever legal. Que, por combater delinquentes de alta periculosidade e por exercer vigilância sobre os contrabandistas da moral e dos bons costumes, passou a ser perseguido pela máfia, tendo sido inclusive obrigado a abandonar seus estudos, pois a presença no colégio colocava em perigo uma coletividade. A defesa traz à colação transcrições doutrinárias onde é ressaltado o acolhimento de motivo relevante como causa justificadora da deserção, apesar de não acolhido textualmente em nossa lei penal militar. Planteia a reforma da decisão condenatória com a consequente absolvição do réu. O Ministério Público Militar, contrarrazoando o apelo da defesa, debate a tese ali exposada de estado de necessidade, entendendo que o sargento Murilo, ao ser descoberto como sendo um elemento pertencente à gangue, que agia na divisa Brasil-Paraguai, contrabandeando toda espécie de mercadoria, outra alternativa não lhe restou, senão desertar para não cumprir a pena que lhe fora imposta pelo coleno Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 9ª CJM ante a evidente participação em delito de corrupção. Espera a manutenção da respeitável sentença condenatória recorrida. Nessa instância, manifestou-se a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do parecer de folha 164-65, do Dr. Benedito Felipe Hauer, pela confirmação da sentença, que qualifica de sóbria, judiciosa e equilibrada, bem aplicando a lei e a pena. Este relator constatando a ausência das alterações do acusado referente a um período de mais de 8 anos de serviço e um total desencontro de datas no tocante a licenciamentos, agregações e reinclusão do mesmo, determinou a baixa dos autos em diligência para suprir as falhas apontadas, retornando por fim o processo com a documentação complementar de folha 173 a 189. É o relatório.
Isso, professor?
Senhor presidente, de acordo. Realmente, o apelante faz uma série de alegações, tais como pressões, espancamento, humilhações perante a tropa, mas nada disso está provado nos autos.
Queira votar, senhor.
Os argumentos enfocados pela defesa não laboram em favor do apelante, nem são de molde a elidir a força acusatória contida no decreto no termo de deserção, admitindo-se que ela tenha sido pressionada, que ele tenha sido pressionado e mesmo perseguido pela gangue, e até em seu ambiente de trabalho, isto foi fruto de sua própria atitude ao se imiscuir com elementos indignos de partilharem da amizade ou companhia de um militar. O réu, sub judice, ausentou-se do distrito onde deveria permanecer aguardando julgamento e, nessa situação, continuou durante 2 anos e 10 meses. O Conselho de Justiça foi inexplicavelmente complacente ao condenar a pena mínima, réu maior e de antecedentes nada recomendável, tendo inclusive condenação anterior confirmada por esta corte, conforme consta de folha 114. Não sendo possível agravar a situação do réu ante a ausência de recursos do Ministério Público, nego provimento ao apelo da defesa, mantendo o respeitável decreto condenatório, a quo, pelos motivos aqui expostos, e por tudo mais, o que é dos autos consta.
Ministro Revisor.
De acordo.
Então a turma está de acordo, inscrição, voto da turma. Ministro Berrenbach.
Está sendo isso, aqui, eu fui revisor do processo em que ele foi julgado. Crime de corrupção passiva, não havia dúvida nenhuma, foi desertor em 1978. Agora, como bem acentuou o eminente ministro relator, é de se admirar até a sentença, porque ele foi condenado a 2 anos por esse crime de corrupção, e em primeira instância veio aqui e transitou em julgado, inclusive, transitou em julgado para o Ministério Público em 27 de agosto de 81 e para a defesa em setembro de 81. E ele, depois disso, foi condenado pelo Conselho de Justiça a essa pena mínima de 6 meses, o que eu tenho a impressão que foi uma falha lá em primeira instância. Não é verdade que foi em Conselho de Justiça, mas se eles tivessem atentado para antecedentes dele e caderneta, tudo isso, e além de tudo ele é maior, não vejo como manter assim. Em todo caso, o Ministério Público se silenciou, nada mais a declarar, só para corroborar aí no que já foi dito.
Continue em discussão. Em votação. Ministro Romero. Por unanimidade, o tribunal decidiu pelo voto da turma. Recurso criminal 5.493, Estado de Minas Gerais, relator ministro Godinho. Queira relatar.
Senhor presidente, senhor ministro,
o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM recorre de ofício a esta superior instância da decisão proferida no dia 17 de novembro de 81, que julgou procedente em sessão de coisa julgada interposta pelo civil Marcelo Pena Genelil, determinando o arquivamento dos autos. Consta do processo, com foco nos artigos 153 e 154 do CPPM, a defesa constituída requereu exceção de coisa julgada para haver arquivado a denúncia desta ação penal militar. Pela cota de folha 168-169, o Ministério Público Militar expõe e conclui in verbis, dentro dos fatos apresentados no IPM, o Ministério Público Militar apresentou denúncia contra o acusado, Marcelo Pena Genelil, por achar que mesmo cometeu o crime militar previsto no artigo 206 do CPM. Não se conformando com a denúncia, o meritíssimo juiz auditor, por despacho, rejeitou a mesma, considerando que a competência para julgar o presente caso seria da justiça comum e não da justiça militar. Do despacho do doutor juiz auditor, o Ministério Público interpôs, com base no artigo 516 do CPPM, recurso egresso pelo Tribunal Militar, que, examinando a questão que lhe era submetida, decidiu acolher a denúncia do Ministério Público por julgar competente a Justiça Militar para decidir o feito. Acontece que, sanado o problema da competência, a Justiça Comum, precedendo a Justiça Militar, instaurou um inquérito policial contra o mesmo acusado, pelo mesmo fato que objetivou a presente ação penal militar, concluindo no final pela absolvição do acusado em questão. Cabe ressaltar que a ação penal comum foi instaurada muito antes da ação penal militar, tendo seu julgamento absolvitório em 28 de maio de 81. Vê-se que, antes da questão da competência ser apreciada e julgada pelo STM, o acusado Marcelo Pena Genelil já havia sido julgado e absolvido pela Justiça Comum, tendo ainda a sentença transitada em julgado, antes mesmo do egresso pelo Tribunal Militar, decidir pelo recebendo a denúncia do Ministério Público Militar. Se, porém, a sentença da Justiça Comum, que o absolveu o acusado, tivesse sido proferida após a decisão do STM sobre o conflito de competência que acolheu o recurso do Ministério Público Militar, a fim de receber a denúncia, questão essa levantada pelo juiz auditor, não teria dúvida que o processo, bem como a sentença da Justiça Comum, seriam nulos, pois já havia uma decisão do STM decidindo o recebimento da denúncia do Ministério Público e, consequentemente, a competência da Justiça Militar para julgar o caso em questão. Entretanto, esse fato não ocorreu, e sim justo o oposto, conforme já esclarecido acima. O que nos parece, salvo o melhor juízo, e de acordo com o disposto no artigo 153, parágrafo 3º da nossa Carta Magna, o acusado não pode responder por outro processo de igual conteúdo quando já foi julgado e absolvido em outra justiça, nas mesmas circunstâncias por sentença transitada em julgado. Assim sendo, opino pelo arquivamento do presente processo. Reunindo-se o ilustre Conselho ACO, a unanimidade de votos, deu provimento ao pedido de folhas para julgar procedente a exceção arguída e, em consequência, determinar o arquivamento dos autos. Em seu decisório, acentua in literis o Conselho. Tratam os presentes autos, indubitavelmente, dos mesmos fatos já julgados pela Egrégia Justiça Comum do Estado de Minas Gerais, sendo irrelevante perquirir se a sentença seria ou não anterior à decisão do Superior Tribunal Militar, eis que o juiz de direito da vara criminal da comarca de Caratinga não é subordinado ao STM, e sim ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Há uma decisão judiciária definitiva, já passada em julgado, a qual produz todos os seus efeitos e deve ser respeitada e acatada. Se eventualmente viesse a ser anulada pelo tribunal competente, poder-se-ia perquirir a matéria da competência. Mas como tal não sucede, e assim por diante. Oficiando nos autos, através de parecer de folha, subscrito pelo procurador, Dr. Rutílio Torres Augusto, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, opina pelo improvimento do recurso para a consequente manutenção da decisão recorrida. Da manifestação da douta Procuradoria, devem ser destacados os seguintes trechos. Não merece reparo o decisório recorrido, data vênia, no que pese a insustentabilidade de res judicata de vinda de sentença lavrada por autoridade despida de jurisdição para a causa. Com efeito, firmou o STM para espécie a competência da Justiça Militar. Logo, somente um conflito de jurisdição positivo poderia dirimir eventual controvérsia quanto ao tema. No entanto, havendo transitado em julgado a decisão proferida pela Justiça Comum, juridicamente não há lugar para o conflito, posto que extinta a relação processual com definitividade no tocante à justiça ordinária, conforme cita a decisão, etc. Assinalam os processualistas pátrios que o vício da incompetência, quando oriundo da falta de jurisdição, acarreta a inexistência do ato, vale dizer, da decisão, pois como protoniza ele, onde não há jurisdição, não pode haver julgamento, e o ato, quaisquer que sejam os seus características e finalidade, é considerado não existente. Apo de Frederico Marques, da competência em matéria penal. Mesmo que se considere inexistente aquele decisório, entretanto, comporta adoção a vereda preconizada por Spínola Filho Verbes. É absolutamente fora de dúvida a impossibilidade de, apreciando uma exceção, concluir o juiz pela nulidade de sentença transitada em julgado proferida no outro juiz. Em hipóteses tais, não há fugir à conclusão de estar o mesmo caso apreciado por sentença passada em julgado que cumpre respeitar, até ser, por meio processual hábil, infirmada e autorizada a propositura de nova ação penal. Código de Processo Penal Brasileiro, anotado, etc. Para sanar a anomalia, já que incabido conflito positivo de jurisdição, em princípio remaneceria a via revisional. Esta, porém, na processualística nacional, só é admissível em benefício do condenado. Daí falar Birke Maia, que coisa julgada estável, contrapondo-se à coisa julgada transeunte, que admite recurso de caráter extraordinário, como a revisão em benefício sentenciado, rescindindo a decisão passada em julgado. Apo de Frederico Marques, etc. É o relatório, senhor presidente.
Quero votar, senhor ministro.
Senhor presidente, senhores ministros, como exposto no relatório submetido à apreciação do plenário, recorre de ofício a esta Corte o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 4ª CJM, submetendo ao crivo deste tribunal decisão de folhas que reconheceu a excepção da res judicata em favor do civil Marcelo Pena Generiu. O Ministério Público Militar, junto à auditoria da 4ª CJM, em 2 de abril de 81, ofereceu denúncia contra o civil Marcelo Pena Generiu por haver este culposamente efetuado disparo de arma de fogo e causado a morte por omissão de cautelas do atirador Francisco José da Rocha Pena, seu primo. Doutor Juiz Auditor, entendendo não haver ficado configurado crime militar, não recebeu a denúncia, o que ensejou a interposição de recurso pelo órgão ministerial do órgão ministerial. Este STM, a unanimidade, determinou o recebimento da denúncia conforme aresto de folha. Entrementes, o então acusado, pelo mesmo fato, fora processado e julgado pela Justiça Comum do Estado de Minas Gerais, comarca de Caratinga, sendo afinal absolvido, consoante sentença proferida aos 28 de maio de 81, já com trânsito em julgado, conforme consta de certidão de folhas. Vê-se, pois, que a ação penal comum foi instaurada muito antes da ação penal militar. Esta Corte já possui jurisprudência firmada sobre a hipótese vertente. Ao julgar caso análogo, recurso criminal 5048 do Pará, entendeu o Tribunal que, após a prolação de um decisório irrecorrível, não cabe perquirir da competência ou incompetência da Justiça que apreciou a quaestio. Quando do julgamento citado recurso, a douta Procuradoria Geral de Justiça Militar, então representada pelo atual Procurador-Geral, Dr. Milton Menezes da Costa Filho, assentou em seu parecer. Na Justiça Comum, como na Justiça Castrense, o Estado dispõe de um representante do Ministério Público justamente para impulsionar a efetivação do seu jus puniendi, exaurindo-se numa daquelas jurisdições o direito punitivo do Estado, óbvio que não poderá o cidadão, sob pena de ser arranhado o princípio do non bis in idem, ser processado duas vezes pelo mesmo fato, admitido como ilícito. O eminente ministro relator daquele julgado, ministro Dr. Jacir Guimarães Pinheiro, por seu turno assinalou, in verbis, o que houve foi maior celeridade no processo apurado na Justiça Comum, o que é e está suficientemente explicado. A questão é de âmbito indiscutível na área do direito público, motivo porque constitui uma das prerrogativas do acusado, invioláveis assegurada na Lex Legum, parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição Federal. Ainda em outro processo, recurso criminal 5027 do Pará, também relator eminente ministro Jacir Guimarães Pinheiro, que com muita propriedade fez constar do veterano Aresto, ensinamentos dos mestres Lacoste, de Lachoso e Jugier, e Garrou, citado por Darcy Miranda, ratificou a colocação do ato decisório emanado do juiz incompetente, e é inegável reconhecer que ele traz consigo a força geradora da coisa julgada a impedir um novo julgamento do réu. Acrescentava o acórdão que esta cor, apreciando matéria similar, invoca um habeas corpus 31.516, pugnou pela confirmação da coisa julgada. Nada justifica, pois, senhor presidente e senhores ministros, a nosso ver, a alteração da jurisprudência desta Corte, convindo a acentuar outro sim, que o respeito à coisa julgada constitui um cânon constitucional, artigo 153, parágrafo 3º da Constituição Federal. Ficou demonstrado, senhor presidente, senhores ministros, que enquanto tramitar por esta Corte, por essa Justiça Militar, o pedido de denúncia rejeitado, com recurso a esse tribunal, já o processo instaurado na Justiça Comum anteriormente tinha andamento, e quando este tribunal decidiu sobre a competência da Justiça Militar, o processo já havia sido julgado e absolvido e transitado e julgado na Justiça Comum. Portanto, excelência, senhor presidente, senhor ministro, é inegável que o respeito à coisa julgada, preceito constitucional, neste caso é patente. Aliás, eu transcrevi para enriquecer o meu voto manifestações da douta Procuradoria-Geral e do eminente Procurador-Geral quando funcionou em um outro recurso a que me reportei. Por tais razões, senhor presidente, e por tudo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso de ofício interposto para, consequentemente, manter a decisão recorrida por seus retos e jurídicos fundamentos, lembrando a Vossa Excelência que a decisão recorrida foi tomada unanimemente pelo Conselho Acórdão.
O ministro relator nega provimento ao recurso de ofício
para manter a decisão recorrida. Em discussão? Votação?
Ao brilhante voto do ministro Godinho, que quando realmente a decisão dele não estivesse esperada na Constituição, e vamos admitir que o Tribunal Militar tivesse certo, a competência fosse daqui mesmo, e errado o Tribunal de Justiça, praticamente, mesmo sem os canos constitucionais invocados pelo ministro Godinho e toda a doutrina e a jurisprudência desse tribunal, seria impossível resolver o impasse. Porque a decisão lá da Justiça Comum, embora, mesmo que fosse errada, não cabe revisão criminal contra o réu. Ela era imutável. E nós aqui não podíamos suscitar conflito de competência, que era a única saída, porque não há conflito de competência quando uma das decisões está transitada e julgada. Até mesmo sob aspecto prático, tem razão o ilustre relator. Eu acompanho o brilhante voto de Vossa Excelência.
Nós já verificamos que não foi suscitado a tempiori qualquer conflito de vista.
Agora está.
E agora seria impossível, porque o próprio processo tribunal, como lembrou a sua excelência, só pode ser feito em benefício de
enquanto o processo tem em andamento. O julgado não pode mais.
Eu agradeço a intervenção, sua excelência.
Por unanimidade, o tribunal decidiu negar provimento ao recurso de ofício e manter a decisão recorrida.